Programa UEMP de rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna Bandeirantes. Hoje é sábado, dia 17 de setembro, e estamos iniciando mais um programa UEMP de rádio. Eu me chamo Beatriz e junto com os meus colegas Kathleen e Felipe vamos falar hoje sobre a importância do sistema de inspeção para produtos de origem animal. Somos alunos do 5º ano de Medicina Veterinária da UEMP e viemos a convite do professor Valdir, da disciplina de Extensão e Sociologia Rural. Bom, mas quais produtos, então, entram nessa classificação de origem animal? São eles a carne, o leite, o mel e o ovo. É obrigatório, escrito em lei, que todos os produtos de origem animal sejam previamente fiscalizados, sejam eles produtos preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito, com o objetivo da garantia do consumo de alimentos seguros e sem risco de transmissão de doenças para a população. Mas falando agora um pouco sobre os tipos de serviço de inspeção que temos em nosso país. O Sistema de Inspeção Federal, também chamado de SIF, produtos com esse selo podem ser comercializados tanto no município em que são produzidos, quanto em todo o território nacional, e ainda assim no exterior. Isso significa que o consumidor pode encontrar os produtos com selo SIF em estabelecimentos comerciais de qualquer município brasileiro e vários países para os quais são exportados. Já os serviços estaduais possuem a capacidade de inspecionar o estabelecimento que realizam o comércio intermunicipal de produtos. Assim, os produtos que possuem o selo SI podem ser comercializados tanto no município onde são produzidos, quanto em todo o território do estado. Já os produtos inspecionados pelos serviços municipais possuem o selo SIM, podem ser comercializados apenas na jurisdição do município onde são produzidos. Além disso, cabe ao Ministério da Saúde, dentro do Sistema Único de Saúde e por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e da Vigilância Sanitária de Estados e Municípios, regulamentar e verificar o uso de aditivos em alimentos, os limites de contaminantes em geral, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários, e também fiscalização dos alimentos de origem animal após o processo produtivo, isto é, nas etapas de distribuição e consumo. Então a Kathleen agora vai nos ajudar a explicar melhor como funciona toda essa obrigatoriedade da fiscalização dos estabelecimentos.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa noite, Beatriz, Felipe. Todos os estabelecimentos que industrializam produtos de origem animal, como matadouros, frigoríficos, laticínios, granjas de mel e ovos, fábricas de embutidos de produtos cárneos, pescados, devem estar registrados em algum órgão de inspeção, seja ele federal, estadual ou municipal. Os sistemas de inspeção garantem para nós, consumidores, a segurança dos alimentos, ou seja, que os alimentos que consumimos estejam livres de agentes que podem colocar em risco a nossa saúde. Para isso, a fiscalização não deve ser feita apenas no produto final, mas em todas as etapas da produção, desde o abate ou a colheita, durante o transporte, armazenamento e processamento, até a distribuição final ao consumidor. Então, desde o abate ao açougue ou desde a ordenha até o mercado, por exemplo. É previsto em lei que todos os produtos de origem animal sejam previamente fiscalizados, sejam eles produtos preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados ou em trânsito, tendo em vista a garantia do consumo de alimentos seguros sem o risco de transmitirem doenças. Pensando nesse contexto de transmissão de doenças, é importante lembrar das doenças transmitidas por alimentos, que são causadas pelo consumo de alimentos ou água contaminada por vermes, bactérias, vírus. E dentre os principais sintomas que acontecem por essas doenças, os principais são as náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite e febre. As doenças transmitidas por alimentos acontecem quando existe uma higiene inadequada das mãos, dos utensílios e equipamentos, quando há contato entre alimentos crus e cozidos, principalmente dentro da geladeira, quando os alimentos ficam em uma temperatura inadequada por muito tempo, ou também quando passam por um cozimento insuficiente. Portanto, ouvintes, em suas casas, além de cuidar da higiene no preparo dos alimentos e no armazenamento e uso da água, que deve ser filtrada ou fervida, o cozimento também merece atenção. As carnes não devem ser comidas cruas. É importante que a temperatura chegue à carne toda, inclusive ao miolo. Também essa carne não deve ser dada aos animais, lembrando que elas podem transmitir zoonoses. Em relação aos peixes crus, como sushi e sashimi, deve-se conhecer a procedência e observar as práticas de higiene dos restaurantes. E o preparo de pratos com peixe cru ou mal cozido deve ser precedido de congelamento do pescado em, no máximo, 20 graus negativos por no mínimo 7 dias ou em 35 graus negativos por pelo menos 15 horas. E para quem não quer abrir mão de pratos com carne bovina crua, como carpaccio ou quibe cru, ou então carne bovina mal passada, deve congelar a carne por pelo menos 15 dias antes de consumi-la. Muita gente também tem o costume de lavar a carne, principalmente a carne de frango. Porém, a lavagem pode espalhar a bactéria que pode estar presente na carne para outros alimentos ou utensílios de cozinha e superfície.
Programa UEMP de rádio.
Estudando um pouquinho mais a fundo, o Felipe vai falar sobre as doenças transmitidas pelos alimentos contaminados.
Uma boa noite a todos os ouvintes. Bom, Kathleen, as principais doenças transmitidas pelo consumo de carnes contaminadas mal cozidas são a salmonelose, que se trata de uma bactéria capaz de causar graves intoxicações alimentares. Os sintomas são muito graves e incluem febre alta, diarreia, vômitos, dores abdominais, podendo permanecer por até 3 semanas. Gastroenterites causadas pela bactéria Escherichia coli, que está presente nas fezes e seu contágio ocorre por meio da ingestão de água e alimentos contaminados por material de origem fecal. É capaz de provocar diarreia aquosa devido às toxinas liberadas pela bactéria no corpo. Posteriormente, ela gera uma diarreia com sangue, além de dores abdominais e febre. Gastroenterites causadas pela bactéria Staphylococcus aureus podem desencadear sintomas como náusea, vômitos, dores abdominais e diarreia. Seu diagnóstico ele é mais rápido. Gastroenterites causadas pelo rotavírus, que é transmitido ao alimento por meio de superfícies contaminadas, é capaz de gerar sintomas como diarreia, vômitos, dores abdominais e febre baixa. Pode ser morto com altas temperaturas, podendo sobreviver em temperaturas muito baixas, como no congelador. Bom, deixando um pouco a carne de lado, vamos falar das doenças transmitidas pelo leite agora. A brucelose é causada pela bactéria Brucella, e essa infecção bacteriana pode matar ou até mesmo levar a doenças crônicas, mas com sintomas tardios ao longo da vida. Na maioria das vezes, a brucelose é transmitida ao homem por contato direto ou indireto com animais e seus produtos derivados contaminados. Os seres humanos são apenas alguns dos possíveis hospedeiros. Tem como sintomas sudorese noturna, calafrios, anorexia, fraqueza, cansaço, perda de peso e dores de cabeça, articulares, musculares, no abdômen e nas costas. A listeriose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Listeria. A infecção pode ser muitas vezes assintomática, no entanto, os sintomas podem aparecer em crianças, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas, já que o sistema imunológico está comprometido. Os sintomas iniciais da listeriose podem ser confundidos com os da gripe, uma vez que a febre, dor no corpo, calafrios, por exemplo. No entanto, é comum que existam dores no corpo e diarreia. Os sintomas de listeriose podem variar de 3 a 60 dias após o contato com a bactéria responsável pela doença. Além disso, a intensidade dos sintomas pode variar de acordo com o estado geral de saúde, sendo os sintomas mais graves quando o sistema imunológico encontra-se mais debilitado. Os principais sintomas da listeriose são dores musculares, febre alta, superior a 38 graus, vômitos, calafrios, dor de cabeça, perda de apetite, diarreia, confusão mental, cansaço. A tuberculose é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium bovis. Tem sintomas que são parecidos com uma doença infecciosa, no qual o que mais se percebe é febre vespertina ao entardecer, emagrecimento, tosse, fadiga, dor no tórax, suores noturnos, astenia, que é uma fraqueza, debilidade. E em sua forma clínica, o que mais prevalece é tosse com expectoração, que pode evoluir para escarros com sangue.
Obrigada, Felipe, pelas informações, e é por esses motivos, ouvintes, que devemos optar sempre pelo leite pasteurizado. Os produtos que passaram por esse processo foram aquecidos a uma temperatura ideal e por tempo suficiente para matar os micro-organismos responsáveis pelas doenças faladas pelo Felipe. Agora, falando um pouco sobre mel e a principal doença que pode ser transmitida por ele. A clostridiose, causada pela bactéria Clostridium botulinum, pode sobreviver cerca de 30 anos em local úmido e mais tempo em local seco. É necessário que seja exposta a uma temperatura de 120 graus Celsius para que seja morta. Os sintomas podem ser de origem gastrointestinal, como náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. E também sintomas neurológicos, como visão turva, queda da pálpebra, visão dupla, dificuldade de engolir e boca seca. É importante lembrar que o mel não deve ser oferecido para crianças menores de 1 ano de idade, devido ao fato de seu sistema digestório não estar completamente desenvolvido, podendo causar então botulismo infantil, mesmo que o mel seja de procedência confiável. E por fim, mas não menos importante, a principal doença transmitida por ovos contaminados. Salmonelose é uma infecção alimentar causada pela bactéria Salmonella. Os sintomas comuns da doença incluem dores abdominais, diarreia, calafrios, náusea e vômito. Esse micro-organismo, ele pode ser de vários tipos e espécie, responsável por quadros clínicos bem diferentes. A maioria dos surtos é causada especificamente pelo consumo de ovos ou maionese caseira contaminada, que são os principais meios de veiculação da bactéria. Portanto, caso uma receita peça ovos crus ou mal cozidos, procure usar ovos pasteurizados. Porém, em geral, evite preparos que usem ovos crus ou mal cozidos. Sempre cozinhe os ovos até que a gema e a clara estejam firmes. Mantenha os ovos sempre dentro da geladeira para uma melhor conservação. Não prove ou coma massas cruas que levem ovo de procedência duvidosa. A validade do ovo, se calculada desde a postura, que é o dia em que a galinha bota, pode ser de até 60 dias, desde que seja armazenado abaixo dos 4 graus Celsius, ou seja, na geladeira. E em temperatura ambiente, esse tempo vai diminuir para 30 dias. Então, vamos encerrando por aqui. Foi um prazer estar na companhia de vocês, ouvintes, na noite de hoje. E lembrem-se da importância do sistema de inspeção para a sua saúde e também a dos seus familiares. Tenham uma excelente noite e até a próxima.
Programa UEMP de Rádio.